Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre os casos que têm aumentado de síndromes respiratórias aqui em Curitiba. Quem vai conversar comigo a respeito é o diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde, Alcides Oliveira. Boa tarde, seja bem-vindo, Alcides.
Obrigado pelo convite, boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, Alcides, este ano estamos em uma situação bastante diferenciada, não é mesmo, quanto às infecções respiratórias aqui na cidade. Temos observado um número de ocorrências acima do esperado, não é mesmo?
Sim, nós estamos no final de outono, início de inverno, iniciando a sazonalidade das doenças respiratórias. Por isso, nos próximos meses, já era esperado o aumento da procura por atendimento nas unidades de saúde de pessoas adoecidas, principalmente com sintomas respiratórios. A unidade de saúde vem se preparando para os atendimentos e, com isso, atendendo a todos os necessitados e que procurarem os serviços, receberão o atendimento.
Além da pandemia da Covid-19, tivemos a epidemia da H3N2, não é? Com o aumento dos casos de influenza. E agora, Curitiba, podemos dizer que há uma explosão de doenças respiratórias entre crianças, idosos e também adultos?
O que vem ocorrendo com essa remissão nos meses de março e abril da própria circulação da Covid, outros vírus voltaram a circular, principalmente aqueles vírus de doenças respiratórias, como, por exemplo, resfriados, as infecções de garganta e ouvido e também vírus da gripe. Isso sinaliza para todos nós que nós teremos, nos meses de frio, a circulação de outros vírus respiratórios associado também à Covid. A Covid, ela não desapareceu, então a pandemia continua existindo, o vírus continua circulando nas principais cidades do país e no mundo. Por isso, todo o cuidado agora é com os casos da Covid e das outras doenças respiratórias, já que alguns vírus acometem mais algumas crianças de baixa idade, levando ao internamento, infelizmente à morte, e também aos idosos extremos, acima de 60 ou 80 mais, também fazem complicação pelo influenza, seja o H1N1 ou o H3 sazonal, como nós tivemos no final do ano passado, em dezembro, início do ano, com essa sazonalidade atípica do influenza.
Uhum. Por causa do novo coronavírus, causador da Covid-19, o termo síndrome respiratória passou a fazer parte do nosso cotidiano, não é mesmo, Alcides? Mas, afinal, o que são essas doenças?
Então, a síndrome respiratória aguda, grave ou não, é um conjunto de várias doenças respiratórias, desde da gripe, da asma, das pneumonias. Uhum. Então, todas as doenças que levam ao comprometimento respiratório ou das vias aéreas é considerada uma síndrome respiratória aguda. É claro que nós temos da forma grave, que são os casos, poucos casos da Covid, mas nós temos também a gripe, principalmente, algumas pneumonias podem levar a síndrome respiratória aguda grave também.
Uhum. Os maiores causadores dessas síndromes respiratórias, além da questão, né, do inverno, do clima mais frio, Alcides?
Além disso, sempre está relacionado ao fator clima, né? Aí nós temos, como foi falado, o frio.
Sim.
A umidade do ar também oscila, além do fator comportamental. Nos meses de frio, nós naturalmente nós colocamos mais roupas, fechamos mais os ambientes, janelas, portas, aglomeramos com mais facilidade. Isso é um fator facilitador na transmissão das doenças respiratórias. Por isso, a nossa recomendação continua a mesma durante todo esse período da Covid. Abrir as janelas, arejar os ambientes, a limpeza dos diversos lugares, né, a higienização das mãos e o uso preventivo da máscara. toda aquela pessoa com sintomas respiratórios, independente se for Covid ou não, deverá utilizar máscara para se proteger e não transmitir a doença para outra pessoa. E, ao mesmo tempo, todo isso combinado, que é o fator maior de proteção para diminuir a transmissão dessas doenças respiratórias.
Correto. É aquela lição de casa que nós aprendemos aí nos últimos 2 anos, não é?
Exatamente. Aquela famosa lição de casa que todos nós já falamos tanto, mas que elas são importantíssimas ainda neste momento. Estamos passando, como já foi dito, pelo aumento de atendimentos das doenças respiratórias. Esse aumento ele vem ocorrendo gradativamente. Nós sabemos que o fator clima, ou seja, o frio, influencia diretamente nisso, com o aumento da transmissão das doenças. Por isso, a gente não pode abandonar de forma nenhuma essas medidas de proteção e de prevenção.
É um momento crítico, delicado, aqui na cidade, Alcides?
O momento nos chama para um alerta, né? Um momento delicado em que várias pessoas estão adoecendo pela própria dinâmica, né? Seja porque está saindo mais a lazer, a trabalho, retornou ao trabalho, ao cotidiano dos estudos. Então, por isso, a transmissão se torna mais fácil e mais rápida de acontecer. Por isso, é um momento delicado em que todos nós deveremos nos cuidar e cuidar do outro para que possamos passar por esse momento, esses meses, próximos 3 meses do frio, com menos impacto possível no serviço de saúde e também no adoecimento das pessoas, é claro.
Uhum. Frente a este cenário, houve uma readequação do Sistema Público Municipal de Saúde, não é mesmo? Feito pela Secretaria da Saúde de Curitiba. Como que está essa readequação?
Então, readequação do serviço de saúde, ele foi bem pontual no sentido de transformar 11 unidades de saúde com atendimento habitual em pronto atendimento, com funcionamento inclusive aos sábados, para que aquelas pessoas com sintomas respiratórios moderados pudessem procurar os serviços com mais agilidade e com a testagem para Covid, orientação médica e termo de isolamento. Ao mesmo tempo, foi ampliado o serviço de leitos hospitalares para eventuais internamentos. O impacto atualmente ainda é pelo atendimento de casos leves ou moderados de doenças respiratórias. A nossa recomendação é que toda pessoa que inicie com um quadro de doença respiratória procure o atendimento telefônico na central de 3350-9000 e irá receber, da mesma forma, orientação, agendamento para coleta e testagem da Covid e o termo de isolamento. Com isso, a maioria das pessoas poderão ter os seus problemas atendidos. Porém, aqueles que não estão evoluindo bem nas 24, 48 horas dos sintomas, deverão procurar, sem dúvida alguma, uma assistência médica, de preferência uma unidade de saúde, porque receberão todo o atendimento necessário.
Quais seriam os sintomas respiratórios mais graves, preocupantes, que daí a pessoa realmente deve sair de casa e procurar o atendimento?
Isso. Todo sinal de respiratório inicial sempre é febre, tosse, dor de garganta. São os 3 sintomas ou sinais mais comuns. Porém, aqueles que nos chamam mais a atenção, quando a pessoa está mais cansada, quando essa febre persiste por mais de 2 dias, aquelas crianças menores, quando começam a rejeitar a alimentação, apresentam vômitos pós-alimentar, estão mais sonolenta, isso são sinais de gravidade daquele quadro respiratório. Então, ou seja, a pessoa fica mais cansada, sem disposição para sair da cama, uma dor muscular muito intensa. Isso pode levar ou ter sinais de gravidade daquele quadro. Então, quando ocorrer um desses sintomas, a pessoa deverá procurar um serviço de saúde para ser atendida.
Até porque ainda aí já não se sabe ainda se é Covid, se é uma pneumonia ou uma simples gripe, não é mesmo?
Exatamente. Precisa de uma boa avaliação médica para que possa constatar o diagnóstico diferencial. O início de tudo sempre vai ser a testagem da Covid, para ver se é ou não um caso, e não sendo, é claro que poderá evoluir para uma gripe, algumas pessoas fazem pneumonia e existe tratamento específico para isso. Então, sem dúvida alguma, a importância do atendimento médico naquele momento vai ser crucial.
As crianças, Alcides, são as que mais têm sofrido com os quadros mais graves?
Sim, de gravidade, as crianças de baixa idade são as mais vulneráveis, mais expostas a ter complicação. Nós sabemos que os adultos jovens são os que mais circulam, são os que mais adoecem com quadros respiratórios, mas são os que não complicam tanto porque têm uma vida saudável. As crianças, pela natureza da infância, serem mais frágeis em alguns sentidos, acabam sendo acometidos e complicando. Principalmente aqueles bebês de colo, né? Bebês de menos de um ano de idade ou menos de dois, fazem quadros respiratórios como a bronquiolite, que é aquele chiado, né, do peito. Esses sim podem complicar porque não conseguem soltar catarro com facilidade, né? Não falam, então podem ter complicação. As crianças, os adultos idosos extremos, sim, acima de 80, são os mais vulneráveis, respondem mal às doenças respiratórias.
Vacina em dia é a prevenção?
É a principal prevenção, a vacinação. Manter o calendário vacinal em dia para todas as doenças. O Brasil, ele tem oferta das vacinas, 19 doenças são preveníveis com as vacinas em geral. E neste momento a gente está na campanha para as crianças e adultos da vacina influenza, né, acima de 60 anos, e também a vacina do sarampo para as crianças de 6 meses a menores de 5 anos. É importante que os pais levem seus filhos para a vacinação, é uma proteção a mais, evita-se a complicação da vacina da influenza.
Sim.
Nós sabemos que alguns vírus, nós chamamos de que abre a porta para outras doenças. Então, inicia-se com um quadro de resfriado ou gripe e acaba complicando com uma pneumonia. Então, por isso a importância da vacinação influenza.
Como é que está a procura, né, de pais responsáveis com as crianças e também dos adultos e dos idosos para a campanha da vacinação que você falou?
Ainda precisamos melhorar essa procura nas unidades de saúde. A nossa cobertura hoje está em torno de 45%, tanto para as crianças quanto para os adultos.
Sim.
A campanha irá até o final do mês de maio, início de junho. É importante que os pais então levem seus filhos para fazer a vacina e que os idosos acima de 60 anos também procurem as unidades e façam essa atualização da vacina da gripe, que ela é feita todo ano.
Para orientar, né, os pais responsáveis também, os idosos, várias vacinas podem ser recebidas, Alcides, simultaneamente com segurança, sem intervalo?
Sim. Hoje, inclusive, a própria vacina da Covid pode ser aplicada junto com as outras vacinas, com vacina da gripe, vacina do sarampo, a vacina do tétano. Não há contraindicação, não há problema em que uma pessoa receba mais de uma vacina ao mesmo tempo.
Bom, os idosos estão recebendo aqui na capital a dose da vacina contra a gripe, né, que você falou, simultaneamente a quarta dose da vacina anti-Covid, não é isso? Como que está a procura?
A procura da quarta dose da vacina, ela vem aumentando gradativamente e tem sido importante para os idosos receberem essa quarta dose para ter uma proteção a mais. Lembrem que a Covid frequentemente vem apresentando ou aparecendo as novas variantes. Nós tivemos no início do ano a variante Ômicron, algo que não era tão esperado e veio de uma forma rápida, com uma transmissão alta, né, no nosso meio, no mundo inteiro, e no Brasil não foi diferente. Então a quarta dose da vacina para Covid nos idosos, ela tem sido muito importante, e aí atrelada à gripe é uma proteção maior. A gente tem tido uma procura boa, mas ainda há de melhorar a questão da vacina influenza. Isso que nós estamos pedindo para que os adultos façam também essa vacina.
Bom, como você falou lá no começo da nossa conversa, nós não podemos esquecer, Alcides, que a Covid-19 ainda está circulando, né? Como que estão os casos ativos do coronavírus neste momento na capital?
Sim, a gente, Curitiba vem sofrendo esse aumento gradativo dos casos da Covid, né? Nós saímos do mês de março para pouco mais de 100 casos, para 1.000 casos diários. Então é um aumento expressivo que ocorreu semana a semana, e ainda há a perspectiva com as próximas semanas do frio, ainda há a perspectiva de grande circulação da Covid pela variante Ômicron aqui na cidade. Por isso, a gente sempre afirma que a pandemia não acabou, que é importante que as pessoas se cuidem, e cuidem com essas medidas preventivas que tanto a gente vem falando.
Sim, sim. Os cuidados são os mesmos, né, do que nós começamos e aprendemos lá no início da pandemia.
Exatamente. Não esquecer em nenhum momento, principalmente aquelas pessoas adoecidas, que façam o isolamento, que utilizem máscara, para que essa transmissão possa cair nas próximas semanas.
Estamos vivendo mais um ano atípico na área da saúde, não é, Alcides?
Sim, lembre que nós estamos no terceiro ano da pandemia. Uhum. Na verdade, ela completou 2 anos fechado, mas é um terceiro ano. E cada ano que a gente passou, 20, 21 e 22, a pandemia se comportou de uma forma diferente, porque as variantes foram surgindo, cada uma com uma característica própria. E hoje a característica atual, né, é de alta transmissão pela Ômicron, e o efeito internamento ele é menor, mas ela também causa complicação em grupos vulneráveis.
Sim. Essas variantes, né, do coronavírus, elas podem também fortalecer os vírus, né, das outras síndromes respiratórias, fortalecer no sentido realmente de estarem cada vez mais fortes, né, no meio da população, ou seja, a imunidade da população, né, fica mais refém desses vírus, Alcides?
Sim, é porque há uma competição ecobiológica, né, entre os vírus. E quando um prevalece, que foi no ano de 2020, 2021, que foi a Covid, só houve doença pela Covid. Porém, com essa queda do caso da Covid de março e agora novamente a subida, os outros vírus voltaram a circular. Então é uma, nós chamamos de concomitância, né, de circulação, ou seja, mais de um vírus respiratório circulando ao mesmo tempo, e essa competição acaba impactando direto na saúde do ser humano, porque ele poderá pegar diferentes doenças, né, respiratórias em diversos momentos ao longo desse período de frio. Então, quem pegou Covid poderá pegar gripe depois, e vice-versa. Ou quem pegou Covid poderá ter uma pneumonia, ou pegou uma gripe, poderá ter uma sinusite. Então, essas doenças do aparelho respiratório poderão ocorrer com maior frequência nesse período.
Sim, e as pessoas têm que ficar em alerta também, principalmente agora, né? Estamos em uma semana com uma onda de um frio muito forte, né? Temperaturas muito baixas. As pessoas têm que tomar cuidado ainda maior.
Sim, o cuidado é imprescindível. Já está anunciado, está anunciado que nas próximas semanas o frio intensificará. Com isso, as pessoas precisam manter o cuidado, principalmente arejamento dos ambientes, uso da máscara, higienização das mãos. Cuidado em lugares aglomerados. Lugares aglomerados é igual ao uso de máscara.
Muito bom. Eu gostaria de agradecer a sua entrevista hoje aqui.
Eu estou à disposição, agradeço pela oportunidade, a boa informação, o serviço, é sempre importante para a comunicação e para a orientação da sociedade.
Correto. Podemos repetir o número da central de atendimento, Alcides, para quem apresentar algum sintoma respiratório que não seja tão grave?
Sim. O número da central de telefone é 33509000, ela atende diariamente, das 8 às 20 horas, e para toda a orientação da população.
Tá certo. Quero agradecer novamente, então, hoje a sua disponibilidade e até a próxima.
Até a próxima. Muito obrigado. Boa semana.
Obrigada para você também. E eu quero agradecer a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, Alcides Oliveira, e nós falamos sobre a explosão de doenças respiratórias aqui em Curitiba. Alcides trouxe aí um alerta muito importante para todos nós, principalmente agora, neste momento de frio, né, entre outono e o inverno. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.